Salve, salve, tostadores de dinossauros! Estamos aqui de volta com o primeiro da Lama ao Caos de 2024. Eu sou o Ricardo Pocciolo, você está aqui no meu canal, no Serial Trippers, e o convidado ainda é o mesmo. Por enquanto é o mesmo, rapaziada. Igor Preciso, do canal Modo Mato.
Ainda não fui demitido.
Ainda não, virou mais um ano, hein, Igor? Contrariando as estatísticas.
É isso aí. E aí, como você tá, cara?
Tô
Beleza?
bem,
Animado
cara.
para 2024?
Animado, 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 animado. Várias coisas surgindo, um monte de coisa já para acontecer, tá muito bom, cara. Muito bom, muito
Que
bom.
bom, que bom. Faz tempo que a gente não grava, hein?
Faz um mês, mais ou menos.
Eu acho que faz um pouquinho mais, porque sim, né? Acho que no último você tinha falado que. Não, agora a gente vai toda semana, blá, 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 blá.
É.
E aí, um mês e meio sem programa.
Já fizemos muitas promessas nesse canal aqui, não é mesmo?
Ah, muitas promessas que não foram cumpridas.
Muitas cumpridas também.
E como foi, cara? Como foi seu final de ano? Você estava em viagem, estava no Noroeste Argentino?
Eu fui pro Noroeste Argentino e deserto do Atacama, cara. Foi muito bom. Fiz ali, né, a região de. Fiz Purmamarca. Passamos o Réveillon em Purmamarca. Bom, primeiro destaque pro grupo, cara. Que tava uma galera muito gente boa no grupo. Era um grupo super heterogêneo e que deu liga muito de cara, assim. Foi um grupo destaque, assim, sabe? Lembrar de um grupo heterogêneo que se deu bem pra falar sobre expedições, acho que esse é um deles. Foi muito bom.
Que legal.
Aí
E faz toda a diferença, né, cara? É muito legal quando tá com um grupo bom.
faz toda a diferença. E parece que esse tipo de viagem faz a galera ser legal, né? A galera se dá bem ali. É um tipo de gente que vai bem, que vai bem. Ah, gosta de viagem, de carro, de restaurante, de cultura, de história. Gosta de gente.
Quem não gosta, não é?
Quem não gosta, não é mesmo? E aí foi isso, a gente passou o Réveillon ali em Purmamarca, cidadezinha que, putz, eu adoro. Fomos para São Pedro de Atacama. A gente passou, né, uns dias em Salta, Purmamarca, São Pedro de Atacama. Aí a gente voltou, passamos 4 dias em São Pedro de Atacama. Depois Cafayate, Cati, Santo Antônio de los Cobres, Quebrada de las Flechas, Quebrada de las Conchas, Ruta 68. Tudo aquilo ali, cara, fantástico. A natureza ali é muito impressionante, cara. Muito impressionante. É um negócio assim que você fica. Eu já fui lá algumas vezes e tal, mas. Sempre impressiona, é impressionante, é a palavra, é o adjetivo.
Sim.
Claro, tem todo o desafio da altitude que castiga a secura, principalmente do lado do deserto do Atacama, mas é muito bom, velho, compensado por outras coisas, assim, sabe? Tipo, no lado argentino ainda tem uns argentinos que são muito gente fina. Porra, putz, uns carros de expedição alemães, Igor. Nossa senhora, velho.
Oi, como tem carro de expedição e motorhome alemão, né, pelo mundo,
Tem.
cara?
Tem,
Caramba,
acho
é uma
que.
cultura muito forte deles, né? Você não vê de outros países ali da região, tipo, sei lá, França, Espanha, você não vê muito, né? Mas alemão é um povo que viaja demais, né, cara?
Viaja, viaja. Eu acho que. Bom, a indústria de motorhome deles é muito grande. Porque eu vejo que outros europeus, tipo espanhol, francês, tal, quando vai comprar motorhome, vai para Alemanha para comprar. Deve ter, eu tenho quase certeza, que também está relacionado a boas aposentadorias, né? Porque não são jovens essas pessoas.
É, e o roteiro Patagônia, Ushuaia até Alasca também é um classicão, né? Que muita
É.
gente de fora quer fazer e tal.
Eu sou bem pentelho, assim, eu chego, puxo o assunto no posto de combustível, tal, vejo o carro ali, vou conversando e não sei o quê. Para eles, eu vejo, assim, alguns até que falaram com todas as letras, que para eles, assim, a Patagônia, o noroeste argentino ali, aquela região, é a última fronteira do Overland, sabe? Entre os europeus, porra, o que que nós vamos fazer de legal? América do Sul, entendeu? É, e são pessoas simpáticas, cara. Todos foram muito agradáveis, assim, de. Pô, vi Unimog, Man, D-Class, daquela. A Mercedes, Azul Marinho
Sei.
também, igual a do Gunter Holtorf. Eu até vou postar. Entra aí no Instagram amanhã, ou sei lá, quem estiver assistindo aí. Eu vou postar o. Eu fiz um walk around, assim, da D-Class dele, cara. Muito legal,
Que
muito
legal,
legal.
que bom. Quem tá na estrada tende a estar tá com um humor mais elevado,
Ah,
assim, né?
é.
Isso é bom.
É.
Bom.
E tá forçando a amizade. O cara tá sozinho. Então ele tá literalmente
É,
forçando a
sim,
amizade,
pode
entendeu?
crer. É.
Então é legal, fica um espírito muito bom ali. E muito lugar pra camping selvagem, né? Pra várias coisas. Toda a região ali é muito legal, cara. Eu acho mais agradável o povo e o clima do lado argentino. Bem mais, assim, as duas coisas. Mas vale a pena, não dá pra deixar de ir pra São Pedro de Atacama. Tem que ir.
Que legal, que bacana. É, com certeza tá no roteiro aí de quando eu finalmente sair e estiver na estrada. Com certeza estará no roteiro essa região.
Aliás, Igor, hoje nós vamos falar de Rally Dakar, né? Que tá legal demais. Exatamente. Em vários aspectos. Mas, você está... Antes de falar disso, cara, você tá pra sair, né, Igor?
Essa cara de cansado aqui não é à toa, cara. Tô resolvendo um milhão de coisas, estressado com várias coisas, várias pendências, vários assuntos pra resolver.
Imagino.
Mas eu tô pra sair. Se tudo der certo aí, aparentemente vai dar certo. É, nas próximas semanas aí eu tô mudando pro carro, entregando a casa e caindo no mundo.
Que da hora. E parecia. Uma loucura, quando a gente, cara, começou a falar disso, entre nós e aqui no canal também, parecia um prazo tão largo, tão frouxo, né?
Pô, nem fala. Não, tá, imagina. Quando a gente veio com essa ideia, a gente tava falando de sair em abril de 2023. Ou seja, atrasou ainda quase um ano a saída. Entendeu? E foi engraçado também, porque. Até o Réveillon, a gente não tinha perspectiva de sair por uma questão específica dos gatos, que a gente não tinha ainda o que fazer com eles, né? Porque o nosso plano A, B e C não tinha dado certo, e eu tinha vários critérios pra, enfim, pra resolver essa questão. Virou janeiro, tudo começou a se resolver.
Que
uma coisa impressionante. Tipo, sei lá, seguro do carro deu certo, a questão dos gatos deu certo, até coisas menores, assim, tipo, tá tudo se resolvendo, cara.
Que beleza,
tudo
se resolvendo. Que beleza. 2024 promete, então, hein? O ano desatador de nó. Não tem uma santa que faz isso? Alguma coisa assim?
Ah, rapaz, você tá perguntando pro pessoal errado.
Mas é isso, né? Vai solucionar problemas. Espero que seja assim pro Serial Trippers também. E bora produzir conteúdo juntos, hein, Igor?
Bora. Esse ano aqui, cara, eu estou com muita vontade de produzir várias coisas legais pro Modo Mato.
Muito bom. Eu já sei de um projeto novo, inclusive, do Modo Mato. Aguardem aí, ó, se vocês não seguem o Modo Mato no Instagram, no YouTube, Modo Mato. Modo.mato. Sigam no Instagram, né?
É um projeto de músicas, olha só que legal. E ó, aproveitando, já publiquei o primeiro vídeo do canal esse ano, tá vendo esse bonézinho aqui, ó? É um boné original do Camel Trophy. Publiquei o primeiro vídeo semana passada, que foi um tour por uma réplica de uma Discovery 1, que foi utilizada no Camel Trophy de 95, a edição Mundo Maia, que foi ali nos países da América Central.
Que demais.
É, foi um vídeo, ficou um vídeo muito legal. A gente tá falando, faço o tour, né, pelo carro do Silvio, que me convidou pra fazer esse tour, que é o dono do carro. E também ele conta a história do Camel Trophy, por que acabou, como que foi a parceria com a Land Rover e tal, e vários causos. Então, um vídeo bastante interessante.
Boa, boa. Pô, Camel Trophy inspirou muita gente, hein? Até hoje inspira, né, cara?
Ó, outra coisa que... Vou fazer um link já pro assunto principal, que é o Rally Dakar, né? No Rally Dakar tem aquela categoria de carros clássicos, né?
Tem, de carros que já correram o Dakar e tal, né?
É, não necessariamente correram o Dakar, mas, pô, acho que carros mais antigos. Deve ter algum critério de ano lá, de idade do carro. Tem uma Discovery, eu acho que é uma Discovery 1, que foi utilizada... No Camel Trophy de 98, que tá correndo lá agora, cara.
Verdade, não. Cê sabia, viu? Disso, cara.
Uhum. E agora tá correndo o Dakar. Imagina a história desse carro. Participou de um Camel Trophy e agora tá no Dakar.
Que doido, 30 legal. Anos depois. Nossa, muito animal, legal, né? Animal. Falar de Dakar, então, né?
Vamos. Esse aqui é o primeiro ano que eu estou realmente acompanhando e entendendo o Rally Dakar. Muito por conta do que eu aprendi no Rally dos Sertões também, né? Parece que esse ano aqui, bicho, tá pegando, né? Tá pegando fogo lá, cara.
Tá, cara, tá legal demais. Umas coisas inesperadas. Pô, o Lucas, né, que todo mundo tá... Tem brasileiro pra caramba, já começa daí, né? De quadriciclo, de... Caminhão... De caminhão, não.
De UTV.
De UTV, de carro, tem vários, né? Então tá muito legal, tem. Cara. Teve o Sertões, acho que publicou, uma foto da galera que corre os Sertões que está lá correndo Dakar, tá ligado? Era muito brasileiro, cara. Legal demais, assim. Igual tem o... Como é que chama no surf lá? Brazilian Storm, né? Tem o Brazilian Dust. Da galera
Brazilian
do Rally.
Não, e esse ano tem a possibilidade de ter dois brasileiros entre o top 10 dos carros, né? Do Ultimate, que é a categoria de carro.
O Lucas no pódio, né? Confirmou hoje de novo, inclusive. Tá no terceiro.
Bom, a gente tá gravando esse vídeo na quarta-feira dessa semana que tá sendo publicado. Então ainda faltam duas etapas pra terminar. Falta de quinta, que esse vídeo vai ser publicado na quinta-feira. E de amanhã, que é quando finalmente vai acabar o Rally Dakar, né? Então... A princípio, o Lucas está em terceiro, com uma distância bastante grande do segundo, né? Tá mais de, acho que de 40 minutos, 50 minutos. Então, se manter assim, se nenhum dos dois primeiros quebrar, e se nem o Lucas quebrar também, é muito capaz dele terminar em terceiro, né? Que seria o segundo ano consecutivo que ele fica em terceiro lugar.
E o moleque é uma promessa, né, cara? Ele é... Promessa não, né? Ele já é uma realidade, mas tem uma galera que gosta dele, assim. Eu vi o Sainz dando... dando entrevista, o Loeb também falando dele. Pô, e nisso ele tá deixando vários caras pra trás. Tipo, o Peter Hansel tá pra trás. É muita coisa, cara. É esse moleque é do caramba. E essa recuperação dele, né? Que ele capotou e foi muito... Cara, o Brasil, mano, como é da hora ser brasileiro.
É da hora, né?
É da hora. Os Veda ajudaram ele, né, cara, a descapotar o carro. Eu não sei se a gente vai ter a imagem aí pro editor colocar e tudo mais, mas descapotou na cinta ali, o cara tava perdido no deserto ali com o carro tombado, de lado, né, em pé assim, de lado. E foi o justo brasileiro que foi lá, manobrou... Hã? Desculpa.
Foi o Christian Bongart que ajudou? Eu não lembro.
Cara, eu tava guiando a expedição no Atacama lá, eu não tava prestando tanta atenção. Agora que eu dei uma atualizada, que eu cheguei em casa aqui.
Eu não sei se a regra é igual ao do Sertões, ou se você sabe disso, mas outro piloto pode ajudar os outros pilotos sem tomar punição?
Nesse pode, caso, os caras se rebocam sempre, né? Pra não forfetar, ou pra completar, os caras se rebocam.
Né? Mas eu acho que não toma punição.
Não.
Porque eu lembro que no Rally dos Sertões, a gente tinha passado por um... Acho que era um TV que tava parado, alguma coisa assim, que tinha dado uma pane elétrica. Era um cara da organização que tava contando essa história, na verdade. Que ninguém pode ajudar, né?
Ah, não, a galera da organização não pode, né? Aquele cara era fiscal de prova, né?
Não, fiscal de prova. Mas eu acho que se o piloto receber alguma ajuda externa, era isso. Tipo, se a gente parar lá, não pode ajudar ele, não pode receber, porque ele toma punição. Mas eu acho que outros pilotos podem ajudar. Eu acho que é mais ou menos
cara,
isso.
Cara, não sei dizer. Eu sei que na maratona, na etapa maratona, evidentemente, não pode, porque eles são os próprios mecânicos, né, eles mesmos. Mas, assim, não lembro, cara. Lembra que eu puxei o cano do camelback de um piloto lá que parou, que tava sem água?
Lembro.
Ele pediu na frente do fiscal de prova. Eu não sei se é proibido aquilo, cara.
É porque ele também era uma coisa bem pontual, né? Era só pro...
Só pro cara não morrer de sede. Tá de boa. Aí pode.
Aliás, eu não sei se você lembra, mas foi uma situação tensa ali, né? Porque a gente tá... Nesse momento, a gente tava na largada do TV lá, né?
Na largada da especial a gente tava, velho. Era um deslocamento grande, um deslocamento inicial, sei lá, de uns cento e poucos quilômetros, né?
Isso, e aí a gente tava lá, e aí tipo, os TVs paravam, ou os carros, né, eles paravam, e daí dava o tempo pra largar, né? Então os caras chegavam ali, faltando alguns segundos, dava só o tempo da largada e saía. E esse piloto, eu nem lembro o nome dele, mas esse piloto tinha parado e chamou a gente, que a gente tava um de cada lado da largada, pra fotografar, gravar. Ele chamou a gente não tava entendendo o que ele queria, né?
E eu só lembro que era pai e filho, eu não lembro quem era o piloto também. E o cara, meu, ajuda meu pai, eu não entendi o que tava acontecendo, velho. Se era o cara que tava preso em algum cinto, alguma coisa. E motorzão ligado, né? Aí era o cano do camelback do cara que tava preso atrás e ele, tipo, não tinha água pra beber durante a prova, entendeu?
Isso, e aí o Stella começa a apitar quando faltam 10 segundos. Pra largada. E eu desespero pra ajudar o cara que você com a mão dentro da...
O braço lá dentro do carro. Louco, né?
Consegue puxar ela aqui, ó. Ela tá enganchada. Ô, tchau, tira a mão, tira a mão, tira a mão.
Aliás, legal, esse ano estaremos de novo nos Sertões, hein, cara? Você tem interesse de ir, ó, deixa seu e-mail aí que a gente vai mandar a lista pra vocês, provavelmente na próxima semana. A gente já vai mandar as orientações para vocês aí de como participar do comboio.
Muito bom.
Né, Igor? O Igor vai estar lá também. Sai e chega em Brasília, né? Me ocorreu agora que eu tava pensando na ajuda que os Bongart deram ali, os Veda City deram pro Lucas, né? Para destombar o carro dele. Foi muito louco, porque houve um certo risco também, né? Pro X-Rally Team ali, que podia ter atolado. Aliás, essa areia do Dakar aí, meu Deus do céu, cara. Ela parece ser muito mais atolante, vamos dizer assim. Do que o normal que a gente tem de duna aqui. Você não percebe isso? Que as motos andam pesadas nas dunas ali.
Muito,
os carros.
Cara.
Impressionante, cara, aquela areia lá. Até depois vai ter piloto falando disso, com certeza, brasileiro. Vamos ver o que eles vão falar disso, mas a areia parece ser uma areia bem difícil. Aquele só pra completar, assim, tipo... A gente começou a falar de Camel Trophy também, né? Essa ajuda que os brasileiros deram ali um pro outro, eles que são, cara, os que disputam os Sertões um contra o outro ali, entendeu? É Senna e Prost, vamos dizer assim. Só que sempre, né, na lealdade, tanto é só ver aí o que os Veda, a X-Rally Team fez pelo Lucas e tal. Mas você sabia, Igor, que esse espírito de ajuda do off-road, do 4x4 surgiu e foi oficializado num Camel Trophy por causa dos brasileiros?
Eu não sabia, não.
Quem me contou isso foi o Tito Rosenberg, cara. Eles estavam correndo O Camel Trophy. Qual que é aquele da Terra dos Pigmeus lá, cara? Pô, o Laranjeira já me contou essa história também. Mas enfim, eles estavam correndo um Camel Trophy. E era assim, os alemães e os holandeses, eles tinham porra, todo o centro europeu ali de treinamento deles. E eles tinham pista de treino com os Land Rovers na África. Então era um negócio muito à frente de todo mundo, assim, sabe? E o Camel Trophy nunca foi um rally para ver quem chega primeiro, ele era colaborativo. Só que o Andreas Bender percebeu que tava todo mundo, os holandeses e os alemães estavam, cara, competindo e largando gente para trás, via gente capotada, não ajudava, não sei o que e tal. E aí os brasileiros, que estavam competindo, um deles era o Tito Rosenberg, eles abandonaram uma prova para ajudar uns caras que tinham tombado e ajudaram a guinchar os caras. E meio que perderam a chance de classificação, assim, sabe? Por ter feito isso. Mas mesmo assim eles fizeram. E daí o Andreas Bender, que era o organizador do Camel Trophy, inclusive casado com uma brasileira, falou, não, então vai ter o troféu Espírito Land Rover, ou Espírito Camel Trophy e tal, pra galera que tem esse espírito, porque era isso que eles valorizavam, e não a competição, entendeu?
O Tito Rosenberg, ele participou de um dos primeiros, eu tô tentando encontrar o ano que ele participou aqui.
É, não era Madagascar, era um desses lugares muito loucos, assim, que teve, né?
Ele participou em Bornéu.
Bornéu, isso.
É, mas eu sei que nos outros foi criada essa categoria que o pessoal fala que era a categoria mais disputada de se ganhar, na verdade, né?
É.
Que era a equipe mais gente fina, mais que ajudava e tal.
E surgiu dos brasileiros. E eles ganharam naquele ano, tá ligado? É aí que virou esse negócio do espírito mesmo de... Oficializou, né, o espírito do off-road de ajuda, de colaboração e tal. Que é muito legal isso, né, cara? E isso é nítido, assim... Que mesmo ali no nível competitivo que tem dos caras, né, que a gente viu, você viu lá também no Sertões e tal, ainda assim a galera colabora um com o outro, né? Você
colabora,
vê que o mecânico dá dica um pro outro, os pilotos conversam numa boa, o box do Lucas é em frente, o da X-Rally Team, tá tudo ali, né, cara? Não tem aquela
tá tudo meio que na mesma, né, cara?
Ah, cara, isso não acontece muito na Fórmula 1, não, cara. Tipo, Stock Car, tem várias tretas. Não que não tenha nos Sertões. Mas não sei, ali parece que existe uma ligação maior entre os pilotos, assim, que eu acho bem legal. O off-road tem isso nitidamente. Mundo de trilha, de overland, tem isso. E parece que vai pra competição.
Só pra complementar, eu fiz um bate-papo também com o Afonso Baldratti, que foi o piloto do Camel Trophy aqui no Brasil de 89. Eu não lembro se eu já comentei isso aqui, mas tem um podcast também no meu canal lá com um papo com ele, que foi muito legal e a experiência dele foi fantástica. Ele fala muito da classificatória, como que foi. Cara, tá um papo muito legal.
É muito. Oh, o Camel Trophy, a galera fala, podia ter de novo. Gente, nunca mais
impossível.
Vai ter aquilo.
Não,
nunca
impossível.
Mais vai ter aquilo. Esqueçam, não vai ter. O mundo é outro. E não permite mais aquele nível de risco para os participantes, os caras fumando um cigarrão, tirar a camiseta do patrocinador e correr sem camiseta, tá ligado? São detalhes que jamais vão acontecer de novo.
Não, e outra, derrubar a floresta para passar com carro, sabe?
Não vai.
Not gonna happen, não vai, jamais vai acontecer algo parecido com aquilo lá.
E ficou, puta que beleza, né, cara? E a gente tem o privilégio de dirigir aqueles carros, hein, Igor?
Voltando aí um pouco pro Rally Dakar, né? O Mason Klein, você viu que ele saiu, né, da competição?
Eu não vi, cara. O moleque que ganhou aqui, né?
Aham, ele ganhou o Rally dos Sertões de moto, né, aqui. E aí teve um dia que ele teve uma pane... a história foi a seguinte, né? O fabricante da moto dele...
KTM.
Eles deram pra ele correr com um modelo que é tipo meio um lançamento, um protótipo, alguma coisa assim que ainda não tava 100% redondo, né? É aquela história que a gente fala, né? É a vanguarda, mas você precisa fazer aqueles ajustes e tal. Então eu lembro que logo no começo ele teve um problema, é que ele ficou 2 horas no meio do deserto lá arrumando a própria moto.
Putz.
E aí já ficou lá pra trás. E aí um pouquinho mais pra frente, acho que ele teve um problema na suspensão, alguma coisa assim, que daí tirou ele da competição. Uma pena que também ele tava correndo bem pra caramba. Ele tava lá entre os primeiros, né?
Eu lembro quando a gente viu ele pessoalmente nos Sertões. Você lembra o nosso espanto?
Esse era moleque, um moleque de 14 anos, californiano.
Não tem nem carta esse moleque aí, velho.
Ele vai andar de skate aqui, é isso?
Né? Categoria patinete, tá ligado? Mas toca muito. Tomara que ele venha esse ano de novo, né?
Ah, tomara, né?
Tomara, tem uns caras top assim, é muito bom. E ô, sabe o que tá me chamando muita atenção no sertão, no Dakar esse ano? A linguagem do Instagram deles. Tá muito bom, velho. Tá muito bom. Os caras tirando sarro de piloto, mas na camaradagem, assim. Você se sente um amigo tirando sarro dos caras, sabe? Umas piadolas, assim, umas brincadeiras. Fala sério também, umas belíssimas imagens. Mas eu achei muito legal a linguagem do Dakar, cara. Muito legal.
Isso é verdade. Eu não acompanhei os outros anos, não sei como que foi, mas eu achei muito bacana, cara. Até hoje eu te mandei um videozinho lá que acho que era um piloto de moto que tinha errado o caminho, daí outro parou pra avisar, eles colocaram tipo um diálogo assim, sabe? É,
parece o Chaves e a Chiquinha conversando.
Cara, tá bem divertido
muito
mesmo.
Muito bom.
E atrai uma galera que não... acho que a gente comentou alguma coisa dos sertões, né? Que não é tão do meio, assim, não é uma coisa tão técnica, sabe? Até, pô, eu tô mostrando pra Lala, ela tá acompanhando também o rally. Eu mostro pra ela, eu falo, olha isso aqui, Lala, que legal, tal dela, ela vibra e torce também.
Era isso que eu ia dizer agora, você não precisa ser do rally pra querer ver o Rally Dakar. É um entretenimento, ele é um entretenimento por si só, entendeu? Você não precisa saber de calibragem de pneu, aperto de torque no parafuso da roda, nem nada. É divertido assistir o Dakar, cara. Pô, tomaram... Os sertões com certeza olham pra isso, né, e vai vendo cada vez mais isso daí que eu... O sertões precisa ser um entretenimento mais do que qualquer coisa, né? Pra ser rentável, né? Não, é. Nossa, cara, tô ansioso. Você não tá ficando ansioso pelos sertões em agosto só por causa de estar assistindo Dakar agora?
Eu tô maluco, cara.
Eu tô nesse.
Eu tô, tipo, com minha roupa de ir já, sabe?
Não vejo a hora, cara. E a galera que tá aí, hein? Como é que é o plano dela, será, Igor, pra 2024 de viagens, de tudo?
O quê? Desculpa, não entendi.
O plano da galera pra viajar em 2024, o que eles querem ver? Querem ver sertões? Quer ir pro Ushuaia? Iremos pra Ushuaia agora em março, gente. Vamos aí, ó. Patagônia, Argentina, Norte, Patagônia Sul, Ushuaia, Terra del Fuego, Puerto Madryn, Ushuaia. Já estamos lá de novo. Tem bastante coisa esse ano, Igor. Planos, veículos diferentes. Quanto tempo estamos gravando? 28 minutos, tagarelando. Acho que tá bom para um começo de ano, hein, Igor?
Eu acho que tá bom. É um bom começo, não?
Eu também acho. Ó, aliás, galera, aproveita aí e fala aí os temas que vocês querem ouvir eu e o Igor falando aqui. Como você acha que deveria ser o da Lama ao Caos, sei lá, maior, menor... com pautas definidas, aleatório do jeito que ele é hoje. Fala aí, a gente quer tornar o da Lama ao Caos tipo uma coisa da comunidade mesmo, assim, que ela seja constante, né? Que tenha uma cadência ali, uma constância e tudo mais, não é, Igor?
E também eu voltei a publicar no canal do Spotify e do Apple Podcasts do Modo Mato. Se você quer só ouvir, você pode procurar lá, que além dos podcasts que eu faço, tem o... da Lama ao Caos, lá também, publicado bonitinho. O que mais, Pocholo?
Vamos a dica, para a dica, né, cara?
Você quer?
A dica.
Você quer, de dica do quê? Porque no último lá você me deu uma bronca, que o programa era meu, que não sei
não,
o quê.
Não, cara, eu quero assistir ontem, eu vi o lançamento enquanto eu tava na expedição.
Vai dar a mesma dica que eu ia dar. É.
Aí, toma essa então, Igor. Eu assisti ontem A Sociedade da Neve no Netflix, que é uma história de um acidente que aconteceu mesmo, que eu gosto muito, eu já tinha lido bastante, assistido documentários. Eu assisti ontem o filme, tá no Netflix, A Sociedade da Neve, que é baseada no livro A Sociedade da Neve, do Pablo Vierci. E, cara, vale muito a pena assistir. Muito, muito a pena assistir, assim, eu achei que o... Você assistiu então também, né, Igor?
Eu assisti, era a dica que eu ia dar, inclusive.
Cara, eu achei que eles dão uma boa amenizada em termos do quão violento aquilo foi. Não o acidente em si, mas a sobrevivência deles, o quão violenta, traumática e complicada foi. Mas ainda assim, o filme é muito bom. O filme é muito bom.
Eu acho que eles trataram com respeito, né, tudo que aconteceu.
Foi.
Eu tive essa sensação. Foi muito respeito e muito sensível.
Foi.
Da forma que eles deram a solução para retratar no filme tudo que aconteceu lá.
Nitidamente, a intenção não era chocar. Era contar uma história de um milagre. E ficou muito bom, cara. Eu só acho, assim, algumas coisas que mereciam uma ênfase maior. Tipo, foi a participação do Nando em tudo que aconteceu, entendeu? Ali foi dada pouca importância pro Nando e bastante pro Roberto. Sendo que, de tudo que eu já tinha visto dessa história, a participação do Nando foi muito importante. E uma coisa que eu não sei se você sabe, Igor. Quando as buscas acabaram, as buscas oficiais acabaram, teve um cara que bancou do próprio bolso a continuidade das buscas. Esse cara foi o Carlos Paes Vilaró, da Casa Pueblo, lá de Punta Baiana, né? Ao lado de Punta del Este. E quando... toda noite ele dava um relatório na rádio para quem estava acompanhando as buscas. E aquela cena do final do filme, que ele tá lendo o nome das pessoas, aquilo aconteceu ao vivo na rádio, velho. E o cara que tá lendo é o próprio Carlos Paes Vilaró. E ele fala, Carlitos, Paes Vilaró, tal, meu filho, tá vivo, tá na lista, tal. E ele só leu a lista ao vivo. Ele não tinha visto antes que o filho dele tava vivo, entendeu?
Ah, é? Eu já não sabia.
Aquele é o momento no qual ele sabe que o filho dele tá vivo. E aí eu achei que, cara, ele é um cara importante pra cultura uruguaia e tal, assim, podia ter dado uma ênfasezinha maior nele. E nesse momento, assim, que eu acho que de toda a história é o mais emocionante. Imagina o pai, que foi o único que acreditou. Ele andava pelas ruas e a galera chamava ele de louco. É louco de ele estar buscando ainda, entendeu? Porque quem ia sobreviver naquelas condições? Então acho que faltou, assim. Também deve ter rolo de direito autoral, né? De uso de imagem, essas coisas. Sim.
Eles deram um ponto de vista bem, assim, de quem estava lá, né? E não do que estava acontecendo fora, né?
É.
Tipo, você não sabe de tudo que estava acontecendo no Uruguai ou no Chile, de buscas e tal.
Nada. É só eles ali. Ah, houve um avião. Era busca? Não era? Nem eles sabem e a gente também não fica sabendo, né?
Sim. E a gente fica sabendo só da forma que eles ficaram sabendo também, né? Enfim, assista que é um filme
assista
muito
que
bom.
É muito bom. É muito bom, muito bom.
Ó, a minha dica, então, vai ser um filme chamado Vivos, de 1993, sobre um acidente de avião. Sabe que filme que é?
Não.
É o filme que traumatizou toda uma geração, que é do mesmo acidente.
Ah, tem no YouTube.
Não, mas esse filme ele passava na sessão da tarde, né? Lembra?
Não, cara. Eu achei que era um documentário. Passava.
Não.
É uma versão desse acidente que passava na sessão da tarde?
Sim, é o filme Vivos.
Não lembro.
E daí, tipo, mostrava que tinha todo o lance lá que aconteceu e tal, mas era. Inclusive um negócio que traumatizou, acho que muita gente pelo fato que como que eles sobreviveram, né? Que acho que nesse filme eu era criança quando passava. Na minha memória era muito mais pesado do que esse filme agora, do que
isso foi muito louco fizeram. Também que eu achei assim, o filme acaba, porque eu lembro que foi um drama na vida deles e a chegada ali de como justificar o que o exército ia encontrar quando chegasse no lugar da cena e como justificar a sobrevivência deles, entendeu? Filosoficamente, a resposta que eles deram é muito bonita. Muito, muito bonita e não foi dada no filme. Assistam aí ou assistam o documentário. Eu não vou contar para não quebrar o clima. Mas vejam como eles justificaram o que eles fizeram. Vale muito a pena, assim, em termos filosóficos. Sei. Beleza, é isso, né, Igor? Estamos encerrando mais um.
A minha dica era a mesma que a sua, né?
Então tá dado o desconto, né? No último de 2023 você fez isso comigo, agora eu fiz com você, não é mesmo?
Tá certo. Chumbo trocado não dói, né?
Dizem que não, não é mesmo? Então é isso, gente. Beleza,
é isso,
muito
então,
obrigado. Eu tô aqui derretendo no calor de Jaraguá do Sul, na umidade de Jaraguá do Sul, e preciso abrir aqui, ó, janela, ligar ar-condicionado de novo. Meu ar-condicionado faz barulho, então pro áudio que você vai ouvir na sua casa não ficar ruim, eu desligo ele. Ó. Dando sangue, hein, Igor, pelo canal.
Ô, poxa, tem um... Acho que é um grilo. Alguma coisa aí do seu áudio. Se alguém estiver notando aí, coloque nos comentários também que isso é um grilo. Parece, tipo, sei lá, um balanço. Sabe aqueles balanços?
É
tipo,
grilo, cara.
De parque de criança?
É grilo.
Quando não tem óleo, que fica...
Eu vou passar um óleo Singer no grilo.
Eu acho que é bom. Pulverizar de WD aí, seu jardim.
Ah, Igor, só hate você gera, velho. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência, espero que você esteja empolgado para 2024, igual a gente tá. E dali Lucas Moraes, vamos viajar porque o mundo é nosso. Pimba!